minha opinião, a
política do governo é se
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
14 horas pontualmente, vamos iniciando mais uma edição do Bastidores do Poder nesse dia 2 de outubro de 2023. Eu sou o Guilherme Macalossi, o Bastidores do Poder tem a produção do Christian Petalazzi e a mesa de áudio do Luiz Matoso Braga. Você pode participar enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 98-0610949, 98-0610949. Mande a sua mensagem também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Bandeirantes Poa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa, participação do público. E você pode nos acompanhar, além do canal no YouTube, pelo nosso sinal FM 94.9 e pelo aplicativo Band Rádios. Faça o download no seu smartphone. Vou abrir o programa aqui já citando que nós tivemos estreia hoje na TV Bandeirantes, né? Nova formação do Donos da Bola, com as estreias do Felipe Gamba, Alexandre Ernest, também o Farid Germano Filho, Lucas Colar, e continuam na bancada o Diogo Rossi e o Ribeiro Neto. Primeira edição, né? Foi muito, muito bacana. E tenho absoluta certeza aí de que a nova formatação vai continuar, né, o programa no altíssimo nível que ele se manteve ao longo dos anos, com muita qualidade, debates estimulantes e criativos, né, um grupo que foi escolhido a dedo aí pela direção, né, Lisiane Russo, Luiz Eduardo Rezende. Então fica aqui o registro e o convite aos nossos ouvintes a acompanharem. E desejar aos colegas que saem da casa, no caso o Leonardo Meneghetti, o JB Filho, o Fabiano Baldasso, sucesso nos seus projetos pessoais. Um abraço especial para o Meneghetti, que foi quem me contratou. Fica aqui, né, o registro. E a vida segue e todos podem ter sucesso. Né? E é assim que caminha a humanidade. Um abraço a todos. 14 horas e 2 minutos. Nós continuamos aqui, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço. Bastidores do Poder de hoje vai tratar da greve da Carris e da privatização da empresa. Também vamos falar sobre o marco temporal, que está em debate no Supremo Tribunal Federal e também no Congresso Nacional. Sobre o Prêmio Nobel de Medicina para os pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento da vacina de RNA mensageiro, aquela que serviu para que a humanidade superasse a Covid-19. Estes e outros assuntos a partir de agora, aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bem, e nós vamos começar, né, falando sobre a greve na Carris. Servidores da empresa que estão inconformados com a venda da empresa de transportes, que é pública. O governo municipal tem o interesse em privatizá-la e nós vamos detalhar isso agora, começando com a matéria do Christian Petalas, que traz os detalhes sobre a greve desde hoje cedo aqui na capital. Christian, boa tarde.
Os funcionários da empresa de transporte público de Porto Alegre, Carris, realizam greve nesta segunda-feira. A motivação é o descontentamento com a possibilidade de privatização da empresa. De acordo com a IPTC, as linhas que não operam hoje são T2A, T3, T9, T10, T11.1, T13, C1, C3, C5, 343 e 353. Com operação parcial, são duas linhas: a C2, com apenas um ônibus o dia inteiro, e a T2, a partir das 3 horas da tarde. As linhas que não foram atingidas pela greve e operam com normalidade são T4, T6, T11, T12, T1, T5, T7 e T8.
Então, Christian Petalas, e nós vamos com a Natália Sattler, que está em frente à Carris, acompanhando as manifestações dos funcionários da empresa. Boa tarde, Natália.
Boa tarde para ti, para o pessoal de casa. Nossa equipe veio aqui em frente ao portão da Carris, da garagem da Carris, para mostrar a movimentação dessa paralisação que está acontecendo hoje aqui na capital, dos motoristas, dos rodoviários, que se juntaram aqui para manifestar em frente ao portão. Segundo informações que a gente tem da Carris, eles não bloquearam o portão, não evitaram a passagem de coletivos por aqui, estão fazendo aí uma manifestação pacífica pelos direitos deles. Eles estão reivindicando alguns direitos aí no edital, que disseram que não está tudo escrito direitinho conforme tem que estar, e também a questão da privatização da Carris. A gente vai conversar com o Adair Silva ali, que é o presidente do sindicato da categoria, que vai nos falar um pouco mais sobre essa manifestação. Adair, movimentação, pessoal aqui, tu disseste em off que foi mais ou menos 180 pessoas hoje cedo, né?
Isso mesmo. Bom dia. Hoje de manhã foi aderido uma média de 180 a 200 pessoas aqui. Por qual motivo? Motivo que somos contra a venda da Carris. Por que contra? A Carris é um patrimônio público, é do povo de Porto Alegre. Os trabalhadores da Carris e os sindicatos são contra a venda da Carris. Qual o motivo? A Carris, os trabalhadores são concursados. No momento que eles vendem a Carris para empresas privadas, eles perdem essa estabilidade. O edital que foi feito tem furos. Por que que tem furos? Porque não tem vantagem nenhuma para o trabalhador da Carris. Então, a gente queria ver, acertar, se pudesse novamente fazer novo edital com a participação dos trabalhadores da Carris com o sindicato, seria mais justo. Porque essa votação foi feita na calada da noite com os vereadores, que eu quero ver agora, vai ter eleição, eles vão explicar para o povo de Porto Alegre, que a Carris é do povo de Porto Alegre, patrimônio histórico. A Carris tem 151 anos, inclusive meu avô foi motorneiro da Carris no tempo dos que era puxada a burro. Então nós somos contra, o trabalhador da Carris é contra, porque eles não dão estabilidade nenhuma para os funcionários da Carris. Imagina só, hoje vai ser aberto os envelopes, vai ser vendida a Carris do caos, que a gente está esperando que não esteja nenhum comprador. Vai ser vendida a Carris, vai ser desempregado 400 e poucos trabalhadores da Carris, concursado, vão perder a estabilidade. Então, por isso, nós somos contra a venda, vamos lutar até o fim. Nós já entramos com ação judicial do Tribunal de Contas para rever esse edital que não está bem esclarecido.
Tá certo, Adair. Obrigada pela participação, viu? A gente vai seguir acompanhando, conversar com a Rosângela agora, que ela faz parte da comissão que está acompanhando essas negociações, esses envelopes que vão ser abertos hoje de tarde, é isso?
Isso. A gente foi eleita uma comissão em assembleia de 6 funcionários para acompanhar o sindicato nas negociações. A nossa reivindicação é quanto aos erros no edital. Foram observados vários erros que ferem nossos direitos trabalhistas. Nos foi apresentada uma proposta de 12 meses de estabilidade, que foi rejeitada unanimemente em assembleia, 2 assembleias, pois no edital ele não prevê o que acontecerá com os funcionários que estão em tratamento de saúde, com os funcionários que são aposentados por invalidez, com os funcionários que são readaptados por acidente de trabalho, com os funcionários que estão em pré-aposentadoria, e assim como não prevê plano de saúde, nada disso está previsto em edital. O que a gente pede é que o edital seja refeito, que tenha um grupo de funcionários para acompanhar e debater junto na confecção, na elaboração de um novo edital. A gente também é contra a venda da Carris, porque a Carris, ela é pública para atender as necessidades da população. Se a Carris não é viável, por que que tem gente interessada em comprar uma empresa que não dá lucro? Até porque a Carris, ela não visa lucro. O lucro dela é para ser revertido em benefícios para a população, coisa que os empresários das empresas privadas não fazem. Basta ver na pandemia que deixaram 25 linhas abandonadas e a Carris que abraçou. Por isso a Carris tem que se manter pública, pois ela é muito importante para o transporte de Porto Alegre.
Certo, Rosângela, muito obrigada pela participação.
Obrigada.
A gente vai seguir acompanhando por aqui, trazendo mais informações para o pessoal de casa. Depois no Band Cidade tem reportagem completa. A gente vai entrar em contato agora com a presidência da Carris para ver o contraponto deles. Inicialmente foi feita uma proposta aí de 109 milhões de reais para ser feita a venda da Carris, a privatização. Hoje já acontece a abertura dos envelopes dos interessados na possível compra daí da companhia. E a gente vai seguir ligadinho aqui para trazer mais informações para o pessoal de casa.
Obrigado, Natália. Até então, 14 horas e 11 minutos. E até aqui, o leilão vai acontecendo. Nesse momento, duas empresas interessadas na aquisição da Carris. São elas: Viação Mimo LTDA, com sede em Várzea Paulista, em São Paulo, e a empresa de transporte coletivo Viamão LTDA, com sede em Viamão, aqui no Rio Grande do Sul. E daqui a pouco nós vamos diretamente com a Bruna Subtits, que está fazendo a cobertura do leilão que ocorre neste momento, né? Essa sessão pública de desestatização da companhia Carris Porto Alegrense. É uma concorrência pública de âmbito internacional, né, que já começou. E desde as 13h30 ali no auditório da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, na rua Siqueira Campos 1300. Então, só para trazer aqui um esclarecimento, né, como é que funciona: cada licitante deverá apresentar preferencialmente, com apenas um representante legal devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, por escrito ou oralmente. Os licitantes deverão entregar para a comissão especial da concorrência pública, presencialmente, 3 envelopes lacrados. Envelope 1, com garantia da proposta em caso de consórcio, comprovante de compromisso de constituição do consórcio. Envelope 2, com a proposta comercial para aquisição da Carris e a concessão das linhas. Envelope 3, com os documentos de habilitação para a concorrência. E daí segue o cronograma. Começou às 13h30 com o credenciamento, às 14h começou a concorrência, aí os envelopes vão se abrindo, né? Lembrando que a sessão é encerrada com a conferência da habilitação e depois o resultado é publicado no Diário Oficial, oportunizando o prazo recursal. Daqui a pouco vamos com a Bruna Subtits, que está fazendo a cobertura para o grupo Bandeirantes, lá, né, diretamente do local em que está sendo realizado, né, o leilão de privatização da Carris. Bastidores do Poder no Ar, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida. A temperatura é 18 graus e um décimo, dia bonito, com frescor, um dia primaveril na sua essência. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Agora, 14 horas e 14 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. E você que está nos acompanhando, é a favor ou contra a venda da Carris? Você que usa o transporte público municipal, você acha que o Estado tem condições de gerenciar? Ou é a administração privada que pode lhe dar um futuro? Lembrando que Porto Alegre é uma cidade presa a um modal único de transporte coletivo. Participe enviando a sua mensagem. 98061-0949. 98061-0949. E também pelo chat no canal do YouTube. youtube.com/radiobandeirantespoa. Agora, ninguém pode condenar ou criticar administração municipal por vender a Carris, porque eu lembro na campanha eleitoral, Sebastião Melo foi eleito dizendo que, se não houvesse caminho, colocaria a Carris para a privatização. Portanto, ele não está fugindo ao que disse durante o período da eleição. Ele foi eleito com uma agenda privatizante. Façamos justiça aqui. Não vamos fazer a crítica pela crítica. E claro, as pessoas podem ter a opinião que quiser em relação a concessões. Eu sou amplamente a favor. Quem me conhece sabe. Agora, é necessário tomar cuidado porque a concessão ela tem que ser desenhada. Ela tem um contrato. E ao Estado, permanentemente, caberá a fiscalização para que o serviço público ele seja ofertado da melhor forma possível. O Estado tem o papel de garantidor jurídico do cumprimento das obrigações, que passam a ser privadas. Sim, o serviço público pode ser prestado pela iniciativa privada. A própria ideia de concessão em relação ao saneamento básico leva em consideração isso. Então, serviço público, mas de natureza privada. E eu discordo da moça que foi ouvida pela Natália, dizendo que a Carris não deve objetivar o lucro. Por que não? Prejuízo paga imposto? Eu não estou entre aqueles que demonizam a palavra lucro, muito antes pelo contrário. O lucro é positivo. O que não se pode tolerar é que haja lucro em cima da desqualificação do serviço. Aí sim. Agora, se a empresa melhora a sua capacidade de investimento, permite que mais pessoas tenham acesso ao transporte coletivo, torne-se competitiva e lucre, tá dentro do jogo. É correto. É adequado. Não demonizemos a palavra lucro. Porque no mais das vezes o que nós temos no setor público é prejuízo. Nós voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada, uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020. Bandeirantes.
A Sponkeado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet, seja em oficina, peças ou acessórios. Conta também com a Sponkeado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas. Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o SINEP-RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta e vamos com informações do trânsito, chegando Josh Bittencourt na sequência.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Lubrificantes Móbel, alta tecnologia e garantibilidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbel. Boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Josh.
Bom começo de semana para todos aqui no Bastidores do Poder. Atenção para as duas últimas ocorrências graves em atendimento na capital, acidentes envolvendo carro e moto. Um desses acidentes foi na Protásio Alves, nas proximidades da Teixeira Mendes, e o outro foi na Avenida Brasília, bem próximo ao acesso para a Avenida Beno Mendes, na altura do bairro Vila Ipiranga. Movimento complicado para quem circula agora também pelo Vale dos Sinos, na BR-116, em função das obras próximo ao viaduto da Charlau, afetando não só a 116, mas também a RS-240 pela Avenida Parobé, em São Leopoldo. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem Móbil. Macalossi.
Muito bem. Tá, então, obrigado, Josh. E a Bruna Suptitz está lá no local em que está realizando-se a sessão de audiência pública para a privatização da Carris. Bruna, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Eu estou aqui na Prefeitura de Porto Alegre, onde está ocorrendo a sessão pública de licitação da Carris. Lembrando que serão entregues os bens da empresa, ônibus, pátios, estacionamentos, terrenos, e também serão concedidas as linhas operadas hoje pela Carris. Duas empresas manifestaram interesse, são elas a Viação Mimo Limitada, de Várzea Paulista, e a empresa de transporte coletivo Viamão Limitada, vizinha aqui de Porto Alegre, em Viamão. No momento, os técnicos da Secretaria da Fazenda aqui do município estão analisando as garantias apresentadas pelas empresas, e após serão abertos os envelopes de propostas das empresas habilitadas. Essa é a situação de momento. Eu volto quando tiver mais informações.
Tá, então, Bruna Suptitz, muito obrigado. Informações lá da Prefeitura de Porto Alegre, realização da privatização da Carris. E deixa eu mandar um abraço para duas pessoas que eu encontrei na sexta-feira. Era aniversário de 10 anos do Torino, que é um mercado que eu frequento, ali na esquina de casa. Eu e o Cris, porque somos bonfiners, né? Então eu tava ali e encontrei com duas pessoas, uma delas meu ouvinte, o Luiz Carniel, né, que mora ali na Tomas Flores. Ele acompanha o Bastidores do Poder e acompanha, né, os comentários no Band Cidade. Me parou, ficamos conversando. Ele também é ouvinte do Reinaldo Azevedo. E foi um belo papo. Dário é um querido. Então fica aqui o meu abraço, obrigado. E eu também registro o encontro com a jornalista Lorena Paim, que trabalhou durante muitos anos, né, no jornalismo escrito, né, em alguns dos maiores veículos do estado, o Jornal do Comércio, né, o Correio do Povo, Zero Hora, Jornal da Manhã, dentre outros veículos, e ela disse que ia acompanhar o programa. Fica aqui então também o registro da conversa com ela. Obrigado, né? Uma simpatia. Ela que foi colega do nosso querido Rogério Mendelski, né? Então, fica o registro aqui, a Lorena Paim e, né, ao Dário Carniel. Obrigado a ambos. 14 horas e 26 minutos. Em 45 anos de existência, a Burg Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente, por conseguinte, da DURGS. A DURGS Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Horas e 27 minutos e nós prosseguimos aqui no ar. Né? Vamos à informação de Brasília. O ministro Luiz Roberto Barroso comandará a sua primeira sessão como presidente nesta terça-feira. Lá de Brasília, Thalita Almeida tem as informações.
A primeira sessão do Supremo Tribunal Federal, sob o comando de Luiz Roberto Barroso, está marcada para amanhã, sem a presença de Rosa Weber. Em uma primeira fala com jornalistas, o ministro defendeu o diálogo entre as instituições para superar os atuais impasses que envolvem os três poderes. A declaração surgiu depois que o Congresso, em resposta ao próprio Supremo, decidiu debater temas que já eram alvos de ações na Corte. Além disso, nesta semana, o presidente Lula também pode definir o nome que vai substituir Rosa Weber. Com a vaga aberta, Lula deve indicar uma pessoa que passará por sabatina no Senado, para depois, se aprovada, fazer parte da Suprema Corte. Por enquanto, três nomes estão entre os mais cotados: Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União.
E daqui a pouco eu vou comentar aqui no programa a primeira manifestação do novo presidente do STF, né, Luiz Roberto Barroso, na coletiva de imprensa que ele concedeu após, né, tomar posse como presidente da corte. Um dos temas, aliás, que tem gerado crispações entre o Congresso e o STF é o marco temporal. O Supremo entendeu que o marco temporal, ele é inconstitucional. Ao mesmo tempo, o Congresso está votando um PL, um projeto de lei, né, que regulamenta a incorporação do marco temporal dentro da legislação brasileira. E nós vamos tratar do assunto com o senador gaúcho Luiz Carlos Reins, do Progressistas, que já está na linha. Senador, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Marcelossi, boa tarde aos amigos ouvintes da Bandeirantes. Prazer falar com você e com seus ouvintes.
Daqui a pouco nós vamos tratar especificamente das declarações do presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, mas na coletiva que ele concedeu ainda no final de semana, o ministro fez um aceno ao Congresso Nacional. Ele disse que a palavra final em questões constitucionais de fato é do STF, mas que o Congresso Nacional, através de emendas constitucionais pode alterar o entendimento da corte. E daí nós entramos dentro do debate sobre o marco temporal. Porque o Supremo entendeu que o marco temporal é inconstitucional, mas há uma mobilização congressual para que o marco temporal seja legalizado. O senhor acredita que a partir da votação no Congresso, o entendimento do Supremo mude em relação à matéria?
Eu não entendo porque ele fala que é inconstitucional. Se o artigo 231 da Constituição é claro, Macalós, lá em 88, que dava um prazo às terras que os índios habitam. Isso foi sendo alterado na sequência de interpretações, certo? 1988. E foi dado um prazo nas disposições transitórias da própria Constituição que o governo brasileiro tinha 5 anos para resolver todos os impactos com terras indígenas no Brasil. Isso era 93, 88, 93. Nós estamos em 2023 discutindo esse assunto. 35 anos depois da Constituição e 30 anos depois que a própria Constituição na regulamentação foi determinante, onde dizia que todos os problemas com terras indígenas no Brasil teriam que ser resolvidos. Se isso não bastasse, em 2012 ou 2013, por aí, houve o caso do Raposo Serra do Sol, com 19 condicionantes votados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Isso aí desbito na ocasião. E ali também foi ajustado essa posição, e essas condicionantes deixaram bem claro, terras que os índios ocupam, sendo em 2013, votação do Supremo. Agora, nesse caso da votação de Santa Catarina, num processo indígena, eles mudaram a interpretação. Quem mudou foi o Supremo. Então nós fizemos essa lei. Essa lei já vinha em tramitação há muitos anos no Senado, na Câmara, inclusive no Senado, o deputado Homero Pereira. É o projeto que nós acabamos votando no Senado agora, na semana passada, para resolver esse impasse de vez, né, sobre esse tema.
Sim, mas o senhor acredita que a lei que está em debate, ela vai pacificar o assunto? Porque merece. Porque vamos lá, a lei, ela está abaixo da Constituição. Se o Supremo entende que o marco temporal é inconstitucional e a única maneira de mudar esse entendimento seria através de uma PEC, essa lei não está condenada a ser considerada inconstitucional no Supremo?
Já temos uma PEC tramitando. Eu já assinei essa PEC. E essa PEC também já deve resolver esse impasse. Se não quiserem a lei, tem uma PEC. Essa PEC também, com a mesma celeridade no Senado, nós entramos nela agora, duas semanas atrás, e já está em tramitação para resolver por PEC. Então tem uma lei, se não satisfeito tiver, tem também uma PEC que resolve isso assim, por esse outro lado. O abuso que eu vejo do Partido Supremo é essa interpretação que foi feita sobre o que as terras que os índios habitam. É o artigo 231 da Constituição.
Sim. O senhor considera que o Supremo tem, de alguma maneira, levado a uma situação de insegurança no campo por conta do seu posicionamento permanentemente divisivo em relação a essa matéria?
Sim. Este é um caso, a questão das terras indígenas. Veja a gravidade para o Rio Grande do Sul. Macalós, nós temos 31 processos no Rio Grande do Sul sobre esse tema. Um, o presidente Lula até já sacramentou, que é expropriação de terras no Rio Grande do Sul. Então, só Vicente Dutra já foi expropriado de 710 hectares e 72 produtores rurais. Menos de 10 hectares por família. No Brasil tem mais de 500 processos, então é uma insegurança geral no campo. E se essa moda pega, eu posso pegar Porto Alegre, posso pegar Rio de Janeiro, posso pegar São Paulo.
Mas isso não se restringe à questão rural?
Não é rural. Copacabana, um dia os índios estiveram ali, quando não tinha ninguém em Copacabana, Rio de Janeiro.
Sim, mas não me parece que vá se poder reivindicar território urbano já de uso comum.
Como é?
Não me parece que vá se poder fazer reivindicação de território urbano já de uso comum, no caso de uso público.
Sim, só que esses processos vem rolando há 8, 10 anos, entendeu? Em cima do governo Lula e Dilma, começou esse processo. Depois pararam em 2000, no último governo. Nós queríamos ter resolvido e pacificado essa situação, mas não conseguimos resolver, porque tinha sempre alguém do Ministério Público entendendo que era diferente. Então, tem um tribunal dentro da Procuradoria-Geral da República, tem um setor que cuida só dessa questão indígena. Travaram todos os processos para regularização que nós tínhamos que ter feito no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Isso não ocorreu. Estamos agora, nesse outro mandato, tratando do mesmo assunto.
Sim. Senador, o presidente Lula parece, manifestou ainda não publicamente, mas parece já ter se manifestado para os seus interlocutores mais próximos que vai vetar a lei do marco temporal caso, né, o processo de votação dela se conclua positivamente no Congresso. Como é que o senhor vê o posicionamento do presidente da República?
A lei já foi votada.
Sim, sim. Ele vai estar aguardando para ser sancionado ou vetado. Parece que ele vai vetar.
Aí nós temos essa PEC também, já está tramitando. Nós temos que ter paz no campo. E infelizmente, Matarossi, veja que os índios têm hoje 14% do território brasileiro. Isso é 120 milhões de hectares. E os processos que andam lá do Rio e de todo o Brasil, nós chegamos a 22% do território brasileiro com terras indígenas. Veja, isso é um absurdo. Não existe país do mundo com essa proporção. Tem segundas intenções, tem outros interesses nessa questão. Um morador de qualquer bairro pobre de Porto Alegre, ou do Rio Grande do Sul, de qualquer lugar do Brasil, hoje come alimentos. E o que eles estão fazendo? Eles prejudicando a produção de alimentos do Brasil. Isso aí, de uma certa forma, se eu diminuir a produção, vai aumentar o preço. Isso é lógico. Então, o que está se buscando é resolver esse impasse e não deixarmos essa situação da forma que está. Tem outros interesses nessa questão. Essa é a nossa preocupação.
Sim. Vamos especificamente ao artigo 231, né, que é aquele especificamente de que trata a discussão envolvendo o marco temporal. Ele diz o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Fecha aspas. Me parece o Supremo ver esse trecho, esse caput da lei, da maneira como ele está escrito, considerando que nessa parte, né, em que se especifica que o legislador escreveu tradicionalmente ocupam, como algo não necessariamente vinculado a uma data.
Magalhães, eu não estava em 88 na Câmara e no Senado, mas conversei com constituintes que fizeram a lei. Essa é a vontade do legislador. Quem está em cima da terra hoje? Ocupam. Aí vem hoje o Supremo, aí vem o Ministério Público, aí vem não sei quem. Interpreta como quer. Não pode interpretar porque não fez a lei. O Supremo não fez a lei. O Ministério Público não fez a lei. Eles não podem hoje interpretar. Como eles querem interpretar? Não pode interpretar a lei, porque a lei foi feita com um objetivo, que fez o legislador da época. Os deputados, senadores, sancionaram essa lei pelo presidente da época, em 88.
Sim, mas aí é que fica o ponto. Se o legislador da época quisesse demarcar especificamente um marco temporal, ele não teria escrito da seguinte maneira? Ele teria escrito assim: tradicionalmente ocupam na data de promulgação desta Constituição? Não teria sido mais específico?
Macalossi, eu não fiz a lei. Então, foi colocado com esse objetivo. Assim nós temos hoje, vou te dar um outro assunto do momento, também sobre águas, uhum, a interpretação de que com relação ao Código Florestal. Eu escrevi um artigo que diz sobre os campos nativos do Rio Grande do Sul, porque eu tenho 6, 7 milhões de hectares. Eu sabia o que era. Nós temos que preservar essas áreas. Preservar não. Consolidar um campo nativo. Então, foi isso. Eu acertei com o Aldo Rebelo e fizemos uma questão consolidada. Áreas de atividade agrícola, pastoreira, silvicultura, pastagem, agricultura e também as áreas com florestamento.
Senador Reis, essa PEC que está no Congresso, e que me parece, eu acho que ela é que vai chegar próxima de uma resolução ou resolverá em definitivo o conflito. Essa PEC altera o artigo 231, é isso que ela faz? Qual que é a redação que ela dá daí ao artigo?
Ela esclarece, melhora essa questão e também permite que possa ser remunerado, porque as terras hoje, ele tira de cima da terra quem está em cima da terra. Eu vou te dar um exemplo de Getúlio Vargas, Erechim e Erebano. Ali tem 4.300 hectares, são 360 famílias. Essas famílias estão na terra, tem gente com mais de 100 anos, o pai, o avô, quem estava em cima da terra. Tem histórias. Essas pessoas não serão jogadas sem nada, entendeu? Não podemos tirar esse absurdo, permitir esse absurdo, como é o caso ali de Vicente Dutra e também é o caso de Getúlio Vargas, entendeu? O absurdo tem o chamado Mato Preto em Getúlio Vargas.
Mas o Supremo agora na decisão, ele entendeu também que a indenização para o proprietário que ocupa a terra de boa-fé, ela é devida.
Sim, aí é outra conversa que tem que ver. Sim. Ele se fazer botar no orçamento, e não tem no orçamento dinheiro para fazer 80 milhões de hectares de desapropriação que vai fazer no Brasil. Não tem dinheiro no orçamento da União. Pra qualquer Estado hoje, o Estado, a União, não tem dinheiro para botar. É outro abacaxi, mas aí pelo menos põe um freio. Está assim escrito na questão das questões quilombolas. Tem que indenizar a terra, tem que ter um valor, aí tem que ter dinheiro no orçamento. É um outro limitador, é um outro impasse que o Estado não, também tem que ter dinheiro. Então, esses detalhes todos, essa PEC está sendo discutida nesse instante.
Senador, não acha que o correto seria, talvez até mais fácil, atacar a formatação dos chamados laudos antropológicos? Porque uma parte, eu acompanho o debate há muito tempo, e eu sou a favor da segurança jurídica, até porque eu tenho entendimento de que a economia ela se desenvolve a partir do livre mercado, e o agronegócio é bastião disso. Eu sei que um dos principais problemas relativos à demarcação das terras indígenas é a formatação dos laudos antropológicos, que muitas vezes são um tanto quanto interpretativos, pouco claros, e tem uma natureza histórica, para dizer em boa medida, controversa. As alterações que estão sendo aventadas no Congresso, elas também têm respeito a isso?
Esse é um absurdo, cita o Mato Preto. Vocês estavam tomando um chá de ayahuasca, que é um alucinógeno, e a antropóloga que fez o laudo do Mato Preto disse, textualmente, eu conheço o texto, disse que ela sentiu uma visão que ali um dia tinha ido. Teve uma visão, imagina. Esse laudo vai expropriar 4.300 hectares de 360 famílias. Em cima de uma visão que uma antropóloga teve quando esteve reunido com os índios, fumando esse alucinógeno chamado ayahuasca. É um alucinógeno, imagina. Esse laudo vale, e esse laudo está expropriando essa área de exploração. Também tem que ser atacado, sim. Os detalhes da PEC eu não sei, porque eu já teria semana que estava fora. E o senador Irã, do Roraima, idealizou a PEC, e já passou, né, eu assinei a PEC junto com ele, com os senadores, e já está tramitando. E essas questões devem ser dirimidas nessa PEC.
Muito bem. Senador, a partir da decisão do presidente da República, a matéria, antes de ser debatida no Supremo, porque provavelmente será, a lei volta para o Congresso, caso o presidente vete. Provavelmente ele vetará. Me parece que o Congresso derrubará o veto de Lula.
Sem sombra de dúvida. Vai ser toda uma articulação nossa no Senado e na Câmara para derrubar o veto. Uma coisa foi votada. A maioria do Senado votou, a maioria da Câmara votou. E vão fazer um efeito inverso, etc. E nós vamos fazer o nosso trabalho. Paralelo a isso, corre essa PEC também do senador Irã.
Muito bem. Senador, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Os nossos microfones estão à disposição.
Um abraço e até a próxima oportunidade.
14 horas e 44 minutos. Né? É uma questão controversa, né, em vários aspectos. É uma questão controversa porque o legislador originário, ou seja, aquele que escreveu a Constituição, ele fez a redação do artigo 231 da forma como eu citei antes. E o que que diziam os legisladores da época? Os constituintes. Eles escreveram da seguinte maneira: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Essa é a redação. E é por isso que eu perguntei, né, ao senador. Se o legislador originário queria demarcar uma data, por que ele não a colocou explicitamente na redação do artigo 231? Então, a interpretação do Supremo é fazendo a leitura do texto da Constituição como está. Pode-se resolver a questão através de PEC? O Luiz Roberto Barroso deu uma sinalização de que sim. Mas há uma outra controvérsia, também sinalizada pelo Luiz Roberto Barroso. A PEC pode alterar o que é alterável na Constituição. Por que ela pode alterar o que é alterável? Porque existe uma parte, Braguinha, da Constituição que não pode ser alterada. São os artigos que compõem as cláusulas pétreas. E os direitos básicos, os princípios estão ali. Então, aqueles que argumentam contra o marco temporal em relação à decisão do Supremo, eles dizem que nenhuma PEC pode resolver isso, porque a PEC agrediria um fundamento da Constituição. Não estou fazendo essa análise, eu estou fazendo apenas aqui a exposição das correntes de pensamento em relação à matéria. O que foi aprovado na Câmara foi uma lei. Na legislação, você tem uma hierarquia. Você tem a Constituição como lei magna, e depois você tem as demais legislações. A lei não altera a Constituição. É a Constituição que guia as demais legislações. Então, não me parece que uma legislação, uma lei especificamente, teria a condição para mudar o entendimento do Supremo. O único meio para que o Supremo mude o seu entendimento em relação a essa questão é por emenda constitucional. E ainda assim, sob o risco de o Supremo alegar que a PEC pode eventualmente ferir um princípio constitucional estabelecido em cláusula pétrea. Sim, é muito complicado. E esta é a polêmica existente entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Capite? 14 horas e 48 minutos. Nós voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte.
Tudo isso num só canal.
No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo,
participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar
ninguém. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Seja lá o que faz bem para você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. O app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você bem.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilate RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Rádio Bandeirantes.
Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodeshare.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique para trás, invista na sua qualificação.
Esta quarta, o timaço da Rádio Bandeirantes entra em campo para uma jornada esportiva histórica. Semifinal da Libertadores da América, Inter e Fluminense. Vamos lá, torcida colorada, agora a decisão é em casa. Na Rádio Bandeirantes, você acompanha passo a passo do Inter. Nossos repórteres estarão por todos os lugares, trazendo tudinho para você. Inter e Fluminense, semifinal da Libertadores da América. Nesta quarta, nos 94.9 do FM e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Horas e 53 minutos. Este é o Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. 14 horas e 54 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, ligue 30-85-5500. Temperatura 17 graus e 9 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. A nossa enquete online é sobre a privatização da Carris. E nós já temos algumas mensagens aqui do público ouvinte. Você é a favor ou contra a venda da empresa? Mande a sua mensagem. 98061-0949. 98061-0949. Sim, porque o público é o usuário. Nós queremos ouvir. Então participe. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Com a Maria Fernanda Luchsinger, que já está aqui conosco. Nanda, boa tarde.
Boa tarde, Macalós. Tudo bem?
Tudo, e contigo?
Tudo. Qual é a tua expectativa para esse início de outubro, hein? O que, que tu pensa desse mês?
Eu acho que vai ser um mês bastante chuvoso, se é que nós estamos falando de tempo.
Acertou, Macalós. Exatamente.
Até hoje... porque nós ouvimos alguns meteorologistas aqui no Bastidores do Poder, e todos eles, houve quase que um uníssono, né? Vieram com a mesma linha de análise climatológica.
Exatamente, exatamente.
Teremos dois meses de chuva intensa, setembro e outubro.
Isso, exatamente, é o que os meteorologistas nos apontam, como tu disse. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha, acho que eu não dei boa tarde. Mas nesse início de outubro é exatamente isso que a previsão aponta, Macalossi. A gente vem aqui falando, né, desde o início do mês passado, agora essa semana vai fazer um mês aí da chuva que destruiu o Vale do Taquari, a gente já pode dizer assim, né, deixou mais de 50 pessoas mortas aqui no Rio Grande do Sul. Mas depois do mês mais chuvoso, que foi setembro, desde 1916, apesar da gente querer que a chuva vai embora, outubro também deve ser bastante chuvoso, principalmente por chegadas de frente frias toda a semana. Então, uma delas chega nesta semana, começando pela noite de terça-feira e quarta-feira, e o dia de quarta-feira, né? Para os colorados que ficam preocupados com a chuva durante o jogo, podem ficar mais tranquilos, porque a expectativa é que na quarta chova mais no período do início do dia. À noite, quando o Internacional enfrenta, né, o Fluminense, não deve estar chovendo. Então, os colorados são bem preocupados com isso em relação à previsão do tempo, a gente já adianta isso. Mas falando então do
mês máximo,
de outubro,
então, uma chuva de lágrimas.
Isso aí, aí é tu que
pro
tá
bem
dizendo.
Ou pro mal.
Aí é tu que tá dizendo.
As vai pessoas fora, podem se emocionar positivamente e chorar. Existe o choro da alegria também, né?
É.
Pode
eu
continuar. Desculpa,
não, opinião,
não. Eu não queria me interromper, mas...
Eu espero que choro de alegria. Mas é? Enfim. Ufa. Apesar da queda dos volumes de chuva, o mês de outubro também é de instabilidade. A gente começa falando então de terça-feira, já adiantei aí pros colorados que na quarta podem ficar tranquilos em relação ao jogo, mas terça-feira amanhã chove em algumas regiões do estado. Em São Borja, lá na fronteira oeste, pode chover durante o dia e a noite, mínima de 13 e máxima de 29 graus, bastante calor, né, durante a tarde. Em Tramandaí, lá no litoral norte, também chove, mínima de 12 e máxima de 22 graus. E aqui na capital, como eu disse, começa a chover à noite, né, deve se estender durante a madrugada, mínima de 10 e máxima de 25 graus. Então, o que nos aguarda é um outubro chuvoso, mais um mês aí difícil pro Rio Grande do Sul, mas a gente tende a se recuperar com... e aprender, na verdade, né, com a chuva do mês passado.
Muito bom. Tá, então, e o destaque do Band Cidade?
Sempre que tu tá rindo.
Porque eu recebi uma mensagem dos vídeos aqui reclamando da corneta, vai lá.
Ah, entendi. A gente fala, como tu disse, é o tema da enquete de hoje, é a privatização da Carris. Tá acontecendo agora, né, a votação, a abertura dos envelopes para ver as empresas que estão interessadas na compra da empresa. Sim. A gente acompanhou durante a manhã, tanto a greve, né, dos rodoviários aqui de Porto Alegre, foi lá e conversou com o pessoal para entender os dois lados, né, quem quer a privatização, quem não quer, e a gente traz isso às 18h50 no Band Cidade também.
Então tá aí. Obrigado, Nanda.
Obrigada, Macalossi.
Informações do tempo aqui no Bastidores do Poder. E vamos agora com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checos, mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde, Jana.
Uma ótima semana para ti e para todos da Rádio Bandeirantes. Vamos começando mais uma tarde de segunda-feira, já falando de lentidão pela capital por conta de obras que atrapalham a movimentação ali pela Ipiranga e Princesa Isabel. Pela Ipiranga, o fluxo dá uma trancada nos dois sentidos. A Protásio Alves é uma boa alternativa, tá fluindo bem nesse trecho. Outro ponto com serviços de asfaltamento fica na rua Carlos Traem Filho. Tem bloqueio de uma das faixas e por isso o trânsito tá mais lento também entre Anilo Peçanha e a Pedro Chaves Barcelos. A Ciro Galvão é uma boa opção para quem quiser evitar. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 checos, mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Apenas um ponto aqui em relação a essa discussão entre público e privado em relação a transporte coletivo. Eu vi aqui algumas mensagens, depois daremos leitura aos comentários, daqueles que são favoráveis à privatização da dor da linha. Ele tem algum concorrente? Não. Ele presta serviço a quem? A quem está aguardando ali para pegar o ônibus ou ao setor público? É o setor público. O cliente dele não é o cidadão, é a prefeitura. Então você tem uma relação indireta que leva à desqualificação do serviço. É por isso que quando se defende concessão e privatização, não se pode ficar apenas na ideia de que a entrega por si do serviço público para a iniciativa privada vá melhorar necessariamente a qualidade do serviço prestado. É necessário conciliar isso com regramento, fiscalização e concorrência. Se você não tiver isso, o serviço tende a ser ruim também. Antes do repórter Bandeirantes, que está chegando na sequência, a leitura de algumas mensagens sobre o assunto. Né? Vamos lá. Primeiro, a do nosso ouvinte Leão, ele diz o seguinte. Opinião de quem pega ônibus. A Carris sempre foi referência, ganhou inúmeros prêmios. Ônibus limpo, frota nova, as empresas privadas, ônibus sujos, horários defasados. Na pandemia, a Carris garantiu as linhas, enquanto as privadas não colocaram para circular os ônibus. Fiscalização por parte da prefeitura? Macalós, se tu pedires para fazer uma reportagem pela periferia, na região da Restinga, perguntar como está o transporte público, vais ver que vai de mal a pior. E a IPTC nada faz. Daqui a um ano mando uma nova mensagem para ti e quero ver como tu vai reagir sobre a qualidade da Carris privatizada. Enquanto o Brasil todo discute, passe livre, inclusive o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, aqui privatizamos e temos uma das empresas mais caras do Brasil. Esta é minha opinião a respeito à tua. Minha intenção é educadamente me opor ao apresentador. Com educação, né, é do jogo. Muito obrigado pela audiência. Mas, novamente, eu ressalto aqui os meus argumentos. Tá? Inclusive, eu os coloquei aqui lendo a mensagem. E eu acho que faz apontamentos importantes. E note, eu sou a favor da concessão, mas eu não sou passapanista de serviço privado. Se o serviço privado é ruim, eu critico. Como critico o serviço público? Então, eu agradecerei e muito se você mandar uma mensagem ano que vem apontando os problemas, independente da Carris, ser público ou privado. E será ali. Obrigado, Leão, pela mensagem. Aí tem um ouvinte nosso aqui reclamando das empresas que se apresentaram ali. Né? Giovanni, está nos ouvindo aqui, mandou mensagem. Né? Também tem gente reclamando da entrevista do senador Heinz, né, dizendo que ele não sabe interpretar a legislação e fazendo outras críticas, dizendo para não dar espaço. Não, a gente dá espaço a todos. O senador eleito da República tem que ser ouvido. Mas obrigado aí pela audiência, né, nosso ouvinte Francisco Westerhofen, né, sempre está aqui na audiência do Bastidores do Poder. Nosso ouvinte Paulo de Gravataí diz: boa tarde, José Carris, quando morei em Porto Alegre, mas sou a favor da privatização. Os governos não têm competência para administrar empresas. A Carris é mais uma que onera com passivo trabalhista enorme e caminha para terminar igual a CE. Mais uma mensagem aqui do Marcos Reis Gomes. Ele diz o seguinte: eu trabalho na iniciativa privada e quando perco meu emprego, levanto a cabeça e vou à luta. Que o pessoal da Carris que quer a instabilidade, isso não existe na iniciativa privada. Bem-vindos ao mundo real. Obrigado pela audiência. Sobre a enquete, sou a favor da privatização, uso T2, o ônibus está sempre atrasado, sujo, em más condições. No domingo, teve um domingo que fui para a parada às 5h30 e só consegui pegar ônibus às 7. A linha não cumpre horários. Nosso ouvinte Marcos Gomes. Obrigado pelas mensagens todas e quem quiser participar pode enviar a sua. 98061-0949. E veja, nós estamos aqui lendo comentários a favor e contra. Nossa enquete é para o público, desde que se manifeste com educação, a gente lê. 98061-0949 ou pelo nosso chat no canal do YouTube. Rádio Bandeirantes, boa. Vamos com as informações da Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Bruno Soares fala sobre o Internacional, que se prepara para, né, a semifinal da Libertadores da América. E o Diogo Rossi projeta o Grêmio. Tem Grenal aí durante a semana.
O Internacional treina logo mais no CT Parque Gigante com os portões fechados. Mistério total em relação à postura e estratégia da equipe para enfrentar o Fluminense. Quarta-feira, 9:30 da noite no Beira-Rio, será a partida mais importante dos últimos 8 anos. Palavra do técnico Eduardo Cudê. Vale a vaga na decisão para pegar Palmeiras ou Boca. Vale pela questão financeira, evitaria uma possível crise e também até mesmo para a eleição do clube no final do ano. Não há mais ingressos à venda. 50 mil colorados são aguardados na grande decisão. O Inter está satisfeito com a sinergia encontrada entre clube e torcida. O treinador tratou de jogar o favoritismo para o Fluminense, dizendo que o Inter é o patinho feio desta decisão. O Colorado não tem dúvidas. Hugo Malo deve ser mantido na lateral direita, com Bustos ficando no banco. Rocher está recuperado do desconforto na lombar e vai para o jogo. O Inter deve ser confirmado com Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson no ataque, Alan Patrick e Valência. No Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso será o Grenal do domingo, mas por enquanto este assunto não está nos bastidores do estádio Beira-Rio. As informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
O Grêmio abre a semana pensando no clássico Grenal do próximo domingo, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. O objetivo do Grêmio é pontuar fora de casa, depois de uma série de resultados ruins longe da arena. O técnico Renato Portaluppi pode promover mudanças no time gremista. Além da volta de Vijaçante ao time titular com a saída de Natan, João Pedro Galvão, que sentiu a virilha, pode dar espaço para Ferreira na equipe principal. Luan também corre por fora para ganhar uma oportunidade no clássico do próximo final de semana. O tricolor busca recuperar-se neste campeonato jogando longe dos seus domínios, especialmente para tentar classificar direto para a Libertadores da América da próxima temporada. A equipe gremista tenta a renovação de Matias Vijaçante e ofereceu 15% de aumento para o volante. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Ah, então, Diogo Rossi, obrigado, e o Bruno Soares também. São 15 horas e 9 minutos, fechando 15 e 10, vamos com o repórter Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal segue os julgamentos de participantes dos atos de 8 de janeiro em Brasília. O Rafael Procópio tem mais informações.
O Supremo Tribunal Federal termina nesta segunda-feira o julgamento das ações de mais 6 réus pelos atos criminosos de 8 de janeiro contra as sedes dos três poderes. Até agora já há maioria para as condenações. Os votos dos ministros estão sendo realizados no plenário virtual e a sessão começou no dia 26 de setembro. Cada ação vai ser analisada e julgada de forma individual. Todos são acusados de integrar o núcleo dos executores dos atos que levaram à invasão e depredação das sedes dos três poderes.
E começa a campanha de Outubro Rosa, de conscientização contra o câncer de mama. A repórter Giovana Faria traz os detalhes.
O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo todo. Só no Brasil foram registrados 73.610 novos casos no ano passado. Para promover ações e incentivar o diagnóstico precoce da doença, no Brasil foi criada a campanha Outubro Rosa. Cerca de 2.300.000 casos novos da doença foram registrados no ano de 2020 em todo o mundo, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. O diretor do INCA, especializado em câncer de mama, Marcelo Belo, destaca que não é necessário ter medo do diagnóstico do câncer, já que há uma grande probabilidade de cura quando há descoberta precoce.
Então é muito importante que as mulheres saibam que câncer de mama não é sentença de morte. Você faz o diagnóstico precoce, você tem uma enorme chance de ser curada. Então, não tenha medo de fazer diagnóstico de mama.
O seu seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente.
Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa.
Ciro. Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
Vem aí a Semana do Cinema, de 28 de setembro a 4 de outubro. Uma semana inteira com ingressos a R$12. Mas calma, que ainda vem mais. Assinante UOL tem taxa zero na compra de 2 ingressos na ingresso.com e desconto de R$20 todo mês em cinema. Acesse uol.com.br/assine e garanta essas e outras vantagens exclusivas. Venha ser UOL, assine já.
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Lembrando que o nosso programa é patrocinado pela Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio, o novo Onix com parcelas de R$ 899,00. A primeira paga só em 2024, Sinoscar, a rede Chevrolet, do grupo Sinosserra. E da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Vamos com a Bruna Subtits, que traz o resultado da venda da Carris. Bruna, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos. Está um pouco barulhento, já peço desculpa aqui de antemão. Tiveram duas empresas interessadas na compra da Carris, mas uma delas foi desabilitada, porque não apresentou uma proposta ali de garantia conforme previsto no edital. Já adianto que essa empresa vai recorrer, mas vamos lá, as empresas que apresentaram manifestaram interesse. Viação Mimo, ela que é de Várzea Paulista, em São Paulo, e a empresa de transporte coletivo Viamão Limitada, aqui de Viamão, ladinho de Porto Alegre, ela que já opera o transporte coletivo urbano e metropolitano linha Viamão-Porto Alegre. Essa é a empresa habilitada a operar a Carris. Claro, agora abre prazo para análise completa da documentação e também prazo para recurso, que a Viação Mimo já adianta que pretende recorrer.
São 109 milhões de reais o valor aí da proposta que foi vencedora.
Isso, o previsto no edital era 109.851.560, o lance mínimo. A empresa Viamão, no envelope, apresentou um lance de R$2.000 e foi convidada a reapresentar o lance, reapresentou, então finalizou em R$100.000 acima do mínimo pedido pela Prefeitura de Porto Alegre.
Então dá para dizer que foi um ágio simbólico.
Isso, bom resumo, Macalote.
Então tá. Obrigado, Bruna, pela informação aqui no Bastidores do Poder. E nós vamos agora repercutir e analisar também qual que é o serviço que essa empresa presta nos locais em que ela já atua, para a gente ter uma perspectiva sobre o que se verá aqui em Porto Alegre a partir de agora, né? E vamos aguardar também, né, a oferta de um recurso em relação a outra empresa que foi desabilitada do processo de venda da Carreça. Obrigado, Bruna! 15 horas e 16 minutos e vamos falar sobre medicina, porque o Nobel de Medicina de 2023 foi para Katalin Karikó e Drew Wiseman, dois pesquisadores que foram fundamentais na criação da vacina de RNA mensageiro. A vacina que revolucionou, aliás, a pesquisa neste âmbito científico e possibilitou o desenvolvimento do imunizante contra a Covid, que salvou milhões de pessoas. E nós vamos falar com o Dr. Cristiano Zerbini. Já fazia muito tempo que não participava aqui do Bastidores do Poder. Dr. Cristiano, é um prazer recebê-lo.
Magalossi, é um prazer poder falar com vocês e todos nós aqui que estamos assim, responsáveis pela vacina RNA mensageiro aqui no Brasil. Estamos muito felizes aí com o prêmio Nobel para os dois cientistas que realmente fizeram com que essa molécula mRNA pudesse ser usada clinicamente. Né?
É importante destacar, né, doutor Zerbini, que o senhor foi coordenador dos testes da Pfizer no Brasil, os testes da vacina de RNA mensageiro da Pfizer, que é uma das vacinas mais utilizadas no mundo e que ajudou aí a superar a crise pandêmica de 2020, né?
A doutora Catalina Karikó e o doutor Dan Weissman, que ganharam o prêmio Nobel, eles fizeram o seguinte: eles estudaram muito essa molécula de RNA mensageiro e fizeram modificações na molécula de tal forma que ela pudesse ser usada clinicamente. Uhum. Ou seja, o RNA mensageiro do genoma do vírus da Covid, esse RNA foi copiado, né, montado, modificado para poder fazer parte da vacina. Assim, o que aconteceu? Injetando o RNA mensageiro na vacina, né, dentro de uma bolinha de gordura que a gente chama de liposomo, o que que acontece? O RNA mensageiro fez a proteína do vírus, aquela proteína que a gente já conversou, que é a spike, né? Em português seria espícula. Então, a pessoa que recebeu a vacina faz aquela proteína, só aquela proteína, né? Daí o organismo aprende a lutar contra ela, né?
Isso.
E quando o vírus tenta penetrar no organismo, o organismo já está preparado. É como se a gente fizesse, quando você vê aquela luta, o treinador de uma luta de boxe, primeiro ele treina com aquela pessoa que a gente chama de sparring, né? Que ele luta, aprende e tal. Então, esse treinador, esse sparring, funciona um pouquinho como a vacina. Assim, quando o lutador vai lutar a luta real, ele já está muito bem treinado, né? E assim, quando o vírus tenta invadir nosso organismo, nós também já estamos treinados pela vacina. Então, o que aconteceu nesse prêmio Nobel foi a capacidade de modificar um pouco o RNA mensageiro para que ele pudesse ser usado como vacina.
No caso aqui, doutor Zerbini, é uma evolução da tecnologia vacinal que, me parece, abre caminho para um número outro de vacinas para doenças das quais ainda não se tem uma resposta imunológica formatada pela pesquisa medicinal, científica. Né? Porque a partir de agora você vai ter a renderização de diferentes tipos de proteínas, de diferentes doenças, de maneira a construir vacinas para doenças que ainda não têm imunizante. O senhor acha que se traça um caminho de evolução de velocidade geométrica na área a partir da revolução da vacina de RNA mensageiro?
Olha, eu posso te dar uma ideia. Por exemplo, quanto tempo levou para a gente fazer a vacina contra a Covid-19? Levou exatamente 10 meses. Quanto tempo levou para fazer a vacina da poliomielite? Para a gente chegar, a vacina levou 47 anos. Né? Então, é para você ter uma ideia de como está a ciência em termos de vacina. E você colocou muito bem, está se fazendo vacinas de RNA mensageiro para várias doenças infecciosas, tipo chikungunya, zika, até contra a raiva. E mais ainda, está se tentando agora fazer vacinas contra o câncer. Né? Vacinas de RNA mensageiro contra alguns tipos de câncer, por exemplo, melanoma, que é aquele câncer de pele, o câncer de intestino grosso, o câncer de cólon. A única coisa que a gente tem que fazer é detectar o câncer bem no começo, para que a gente ensine o sistema imunológico a lutar contra o câncer quando ele está começando. Né? Então, essa é a tentativa atual. Então, você consegue fazer vacinas usando o RNA mensageiro das proteínas dessas doenças, ensinando o nosso organismo a lutar contra elas.
O senhor mencionou câncer de cólon, que é comum. Sujeito, a depender da evolução do desenvolvimento das vacinas, a partir do surgimento da vacina de RNA mensageiro, daqui a pouco vai poder, a partir de uma colonoscopia, identificar ali a possibilidade de um tumor ou de um câncer especificamente nessa região e vai poder tomar uma vacina para evitar o desenvolvimento da doença.
Para evitar, exatamente, para evitar o desenvolvimento. Né? Uma vez detectado no começo, a gente pode fazer com que o organismo lute contra ele e acabe com o câncer logo no começo. Então, o estágio que nós estamos aqui, tanto a BioNTech Pfizer, quanto uma indústria chamada Moderna, todos eles estão trabalhando nessa direção, nesse momento. A doutora Catalina Caricó, que fez uma, que ganhou o prêmio Nobel, ela já foi vice-presidente da BioNTech, né? E se uniu à Pfizer para fazer a vacina da Covid. Então, nós estamos, assim, com bastante esperança de que com essa nova tecnologia a gente possa salvar muitas pessoas, além da Covid, de outras doenças infecciosas e mesmo de pessoas com câncer.
Existem outras tecnologias vacinais mais antigas, e elas foram importantes e elas são eficazes para muitas doenças,
eficazes. O problema é a demora.
Sim.
Olha, se você soubesse por quantos meios de que a gente chama de meio de cultura, né? Que são várias, vamos dizer assim, várias substâncias químicas que a gente tem que usar para atenuar o vírus, para ele poder ser usado numa vacina, olha, demora muito tempo, é um pouquinho até arriscado, a contaminação. A gente, por exemplo, se você olhar o vírus da poliomielite, ele teve que passar mais ou menos por 300 a 400 meios de cultura para chegar no vírus tão atenuado que a gente pode usar na vacina. Então, você vê por quanto tempo que vai demorar e o trabalho para se produzir a vacina.
Sim.
Com essa nova tecnologia, a gente pode produzir muito rapidamente. Né?
Isso, eu ia mencionar especificamente o fato de você ter uma produção mais acelerada de vacinas, de você eventualmente poder modificar a vacina numa atualização do vírus, você simplesmente renderiza as novas propriedades do vírus necessárias para criar os anticorpos. E daí eu ia lhe perguntar o grau de efetividade, porque as pesquisas científicas nas fases de testagem das vacinas, elas evidenciaram que as vacinas de RNA, elas eram mais efetivas em relação à Covid do que a dos demais formatos. E daí a minha pergunta é, por que que elas, por natureza, são mais eficazes do que as outras?
Olha, o que aconteceu aqui com as vacinas de RNA mensageiro foi que era o seguinte, houve uma... Assim, quando você faz essas vacinas, você tem que escolher diferentes partes do vírus ou até o próprio vírus para ser atacado pelo sistema imune. Então, o que, que foi descoberto? Foi descoberto o seguinte, que a penetração do vírus da Covid no nosso organismo se fazia por uma proteína do vírus, né? Que a gente chamou de proteína S, também proteína dita spike. Então, o que acontece? Quando foi feita a vacina de RNA mensageiro, a gente tornou essa proteína como alvo, o alvo principal. Então, o que acontece? Muito da efetividade da vacina, né, foi por causa disso. A gente fez uma eleição de um alvo e foi exatamente contra ele. Não que as vacinas, por exemplo, que sejam contra o vírus todo ou contra uma parte maior do vírus não sejam eficazes, elas são. Mas o que aconteceu? A vacina de RNA mensageiro mostrou, você veja bem, ela mostrou uma... A gente fala assim, olha, ela mostrou uma eficácia de 95%. Quando a gente fala o que deu certo no estudo, a gente fala eficácia. Quando a gente faz estudos de vida real, por exemplo, o que aconteceu em Israel, né, que a vacina BioNTech Pfizer foi muito usada, então deu para estudar o que estava acontecendo na população. Quando a gente faz um estudo grande com toda a população, a gente fala em efetividade. Então, eficácia para estudo clínico, efetividade para vida real. Então, a eficácia do estudo clínico deu 95%, mostrando que se você fizer a eleição de um alvo específico, talvez você tenha uma maior eficácia ou efetividade, as duas coisas, né? Provavelmente, o que aconteceu é o seguinte, a vacina, por exemplo, a vacina da Oxford, AstraZeneca, a vacina da Janssen, também foram eficazes. Mas sim, a eficácia maior ocorreu com essa, vamos dizer assim, com essa eleição desse alvo em particular, especificamente desse alvo. Provavelmente está relacionado a isso.
Doutor Cristiano Zerbini, eu acho que é um dia de comemoração para a humanidade, porque isso representa, né, o reconhecimento de um trabalho que salvou milhões de vidas no mundo inteiro. Eu acho que toda a comunidade científica e todas as pessoas que se envolveram diretamente com isso, e o senhor foi uma delas, acho que em certa medida estão agraciados com esse prêmio Nobel, ainda que indiretamente. Então, parabéns a vocês todos.
Muito obrigado, um abraço e obrigado pela oportunidade de falar com todos os ouvintes.
Aí então. Cristiano Zerbini, coordenador dos testes da Pfizer no Brasil, aqui no Bastidores do Poder, falando sobre o Prêmio Nobel de Medicina. Que não foi dado, vejam, o Prêmio Nobel de Medicina não foi dado, né, para aqueles defensores, né, da chamada medicina alternativa, que prescrevia remédio para parasita como forma de combater o Covid. Não. Foi concedido a quem desenvolveu as vacinas de RNA mensageiro. Que não transformam em jacaré, salvam vidas. Viva a ciência. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Imagina que sonho. É final de Libertadores, Maracanã lotado. 78 mil pessoas na arquibancada. E cada uma delas vai te dar um real pra palpitar no resultado. Não é mais um sonho. Na KTO, cada aposta certa conta pontos. E quem somar mais pontos ganha uma aposta grátis de 78 mil reais. O Maracanã lotado de free bet pra você. Vem com a gente. Rumo ao Maraca com a KTO.com.
Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Rádio Bandeirantes.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Uma paixão viva há quatro gerações. No próximo dia 20 de julho, a Tabacaria Paromas completa 22 anos aliando variedade e tradição. Ligue 51 995 58 6540 e dê mais Paromas ao seu estilo.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDIPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51-3600-6567.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Feirão Infantil Panvel. Ofertas imperdíveis com até 30% de desconto em produtos para cuidar bem das crianças, com muito mais economia. De 2 a 8 de outubro. Pediu, chegou. Frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você vem.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Horas e 33 minutos, vamos com as informações do trânsito, Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 Checos, mais de 40 milhões de passageiros, conta com a 99. Eu volto ao Bastidores do Poder para te falar de acidente pela região central. Macalossi está causando ainda um pouco de retenção ali pela rua Santo Antônio. Para quem está quase chegando na Oswaldo Aranha, uma colisão entre dois carros apenas com danos materiais. Quem quiser evitar, pode seguir, por exemplo, pela Fernandes Vieira. Está fluindo bem desde a Independência. Ali pelas imediações, aproveito para te falar ali da Ramiro Barcelos, ela está bem trancada já logo depois da Protásio. Melhora um pouco depois da Independência. Mariante e Aguete estão rodando melhor. Motorista parceiro, agora no app tem foto de quem embarca no seu carro. A 99 Checos, mais de 40 milhões de passageiros. Conta com a 99. Macalossi.
Tudo bem. Obrigado, Janaína. 15 horas e 34 minutos. Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Nosso programa no ar com patrocínio da Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinoserra. Bem, o Rio Grande do Sul está presente na FIT Buenos Aires, que é um dos maiores eventos de promoção turística da América do Sul. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com a Cláudia Mara, que é diretora de Planejamento e Competitividade da Setur. Cláudia, bem-vinda. Boa tarde.
Oi, está muito baixo.
Está ouvindo? Boa tarde.
Boa tarde.
Cláudia, está ouvindo direitinho?
Sim, Guilherme, estou ouvindo.
Boa tarde para ti. E quais são as iniciativas do governo do estado nesse evento importante aqui na América Latina, que é a FIT Buenos Aires?
Bom, Guilherme, muito obrigada pelo espaço. Nós estamos aqui para divulgar esse novo posicionamento do turismo do Rio Grande do Sul, que busca experiências únicas para os visitantes. E estamos aqui apresentando muito importante, que é o país mais emissivo de turistas para o Rio Grande do Sul, em especial aqui pela entrada de Uruguaiana. Nós recebemos mais de 600 mil argentinos ano passado, só no período de férias. Então, estamos aqui apresentando o Natal, lançando o Festival de Balonismo de Torres, Bento Gonçalves, Porto Alegre, diversos destinos estão aqui com a gente, apresentando aos mais diversos roteiros e atrativos que temos no nosso estado, esse estado repleto de turismo de natureza, gastronomia, em quatro estações.
A senhora mencionou que os argentinos, eles representam aí um contingente muito grande de turistas aqui para o estado. Existe um mapeamento de para onde, em geral, vão esses argentinos?
Sim, a procura deles é o nosso litoral e também a Serra Gaúcha, porque eles vão num período de férias. Então, eles sempre aproveitam, e aqui no nosso estande a gente está percebendo isso, a procura pelas atrações também de final de ano. Eles sempre aproveitam para passar no Natal Luz. Então, a gente está apresentando aqui também essas opções e ampliando, né? Já que eles fazem esse roteiro de entrar no destino, dando a oferta também para aumentar o tempo de permanência deles aqui no Rio Grande do Sul, sendo que muitos também vão para Santa Catarina. Então, esse está sendo o nosso principal papel aqui no estande da Secretaria de Turismo do Estado.
E, Cláudia, que tipo de ação o governo do estado pretende implementar na área do turismo para poder aumentar o nível de permanência dos turistas no estado e também fazer com que esses turistas percorram mais regiões do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo? Porque me parece o problema turístico, ele está alicerçado muitas vezes na falta de estruturação. No caso, você tem uma atração turística, mas, por exemplo, no entorno dela não tem rede gastronômica ou não tem rede hotelar, de maneira que as pessoas vão, mas voltam, não ficam. Ou param num hotel onde não tem atração turística próxima. Ou vão comer num restaurante, mas acabam não ficando porque não tem hotel. Como é que funciona, em termos de organização, a dinâmica de promoção de turismo no estado?
Estamos trabalhando justamente nisso, auxiliando as regiões turísticas, auxiliando as regiões e municípios a formatar novos produtos. Então, a gente hoje tem uma gama imensa de produtos que estão prontos para embalar e ir para a prateleira de mercado, como a gente fala, e a todo momento a gente tem lançado novos produtos em roteiros. Assim como a Serra Gaúcha também inclui várias cidades, né? Nós temos diversas atividades em Nova Roma do Sul, em Nova Pádua, Garibaldi, Veranópolis. Então, ampliando essa nossa visão de terra, assim como o Pampa Gaúcho também, que tem esse inverno gaúcho, que tem essa excelência dos assados com os vinhos e com os azeites aqui também. Temos vinícolas maravilhosas aqui também na região da Campanha. Então, a gente está ampliando o Vale do Taquari também, que é uma novidade com o Trem dos Vales, com essa retomada, uma região que vai precisar muito do turismo, né? E que tem restaurantes maravilhosos ali, o Paradouro, uma churrascaria ali perto do Cristo de Encantado. Então, e diversas pousadas, assim como a Ametista do Sul, que também é outro atrativo que está em pleno desenvolvimento, que é praticamente uma cidade subterrânea turística. Então, o Salto de Ucumã. Então, nós temos muito trabalho pela frente para embalar tudo isso, mas principalmente comunicar, Guilherme. É por isso que esses espaços são tão importantes, porque a gente precisa dessa promoção e dessa qualificação constante, inclusive na informação. Então, é muito importante a abertura desses espaços, que a gente consegue apresentar novos destinos, um destino amplo, um destino diverso, esse mosaico de etnias que forma o povo gaúcho, que tem diversas festas populares, e que tem turismo para as quatro estações do ano, né? Assim como a maior tirolesa e os parques na Costa Doce, assim como em Cambará do Sul. Então, acho que a gente vive um bom momento no Rio Grande do Sul.
Muito bem. Gostaria de agradecer a participação aqui, Cláudia Mara. Vai até amanhã a FIT Buenos Aires, né?
Vai até amanhã e a gente segue aqui divulgando o nosso grande destino nas quatro estações.
Muito bem. Parabéns aí pelo trabalho. Os nossos microfones ficam à disposição.
Muito obrigada, Guilherme. Obrigada aos ouvintes.
Aí, então. Falamos com a Cláudia Mara, né, que atua conjuntamente ao governo do estado na representação do Rio Grande do Sul na FIT Buenos Aires. Ela é que é diretora de planejamento e competitividade da Setur. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa. Rádio Bandeirantes.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão, Rispoli Veículos é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Com você e o Sindi Lojas Porto Alegre, o 12 de outubro pode se tornar um Dia das Crianças fantástico. Um momento único para reviver sonhos e pensar em tudo que queríamos ser quando éramos pequenos. Conte com a nossa rede de lojistas para encontrar o presente ideal e garantir um dia que as crianças jamais vão esquecer. Nossos pequenos heróis agradecem. Sindi Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Proteger a sua empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transul sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos, com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder, né? E vamos aqui com mais algumas mensagens que chegam. Nosso ouvinte Oliveira diz que os únicos serviços que nunca devem ser privatizados são segurança pública, saúde, educação, habitação, Banco Central, Banco do Brasil, CF, Judiciário, MP e Forças Armadas. Obrigado pela mensagem, Oliveira. Eu, como entendo que o Estado deve se autoconter, eu entendo que o setor público pode participar da maior parte, né, das iniciativas. E em algumas delas, o Estado deve ter predominância. Por exemplo, sistema de justiça. Notadamente o Estado sabe fazer isso. Segurança pública, função principal do Estado. educação, o Estado deve operar, mas a iniciativa privada pode auxiliá-lo, né? Inclusive provendo serviço. Na saúde, ida. Então, nos serviços em que o Estado ele é essencial, a iniciativa privada pode auxiliar. E nos demais, né, é a iniciativa privada que tem que ter a preponderância. Vamos lá, mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte, Rodrigo Soares. Ele diz: boa tarde, senhor Macalossi, produção, não ouviu retorno sobre o assunto 8 de janeiro, e ele tinha mandado uma mensagem aqui sobre os argumentos dos advogados dos réus do 8 de janeiro. A gente tem falado muito sobre isso, Rodrigo, mas de qualquer forma, obrigado pela mensagem. Quanto a Carris, eu calculo de forma simplória, o privado visou lucro e o público não. Um abraço a todos. Na verdade, o que o público deve evitar é o prejuízo, né? Agora, o setor privado, ele deve objetivar o lucro. Por certo que sim, né? Muito bem. Lembrando que a participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Nosso ouvinte Carlos Tomazini mandou aqui a mensagem corrigindo o senador Reis, dizendo que não foi chá de Taiuiá, e sim chá de Santo Daime. E o Fabrício Meira está dizendo que não existe PEC que faça supressão de direitos fundamentais. Foi, aliás, o que eu apontei aqui dentro dos argumentos daqueles que são contra o marco temporal, né? Muito bem. Vamos com as informações de Brasília. Vamos com a 14. O Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança na ONU. Isso ocorreu ontem. As informações são de Thaís Sprovieri.
O Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 países, 5 deles com cadeiras fixas, a China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, e 10 posições rotativas. A presidência é revezada por todos os integrantes. O Brasil passa a ocupar a liderança por ser o país em desenvolvimento que mais foi eleito para ocupar uma vaga rotativa no Conselho, 11 vezes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reivindica desde o primeiro mandato um assento permanente para o país no grupo. No entanto, não há avanço nessa discussão.
Dificilmente nós teremos no curto prazo uma alteração profunda na composição do Conselho de Segurança. Até porque, para se alterar, vai precisar da concordância das potências, né? Principalmente aquelas que têm poder de veto. Entre elas, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido. São 5 países com poder de veto no Conselho. Sem consenso entre os 5, não haverá alteração. E não me parece que nenhum esteja disposto a tanto, né? A presidência do Conselho parece grande coisa, mas ela é mais burocrática. O que o Brasil vai ter de autonomia ali? Vai poder definir a pauta. Mas o mandato é muito curto. Troca todo o tempo. Tudo bem, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para a condenação de mais 5 réus do 8 de janeiro. Thalita Almeida.
O Supremo Tribunal Federal encerra nesta segunda-feira o julgamento das ações de mais 6 réus pelos atos criminosos de 8 de janeiro. Até agora, há a maioria para as condenações. Os votos dos ministros estão sendo realizados em plenário virtual e começaram a ser depositados no dia 26 de setembro. Cada ação está sendo analisada e julgada de forma individual. Os envolvidos são acusados de integrar o núcleo dos executores dos atos que levaram à invasão e depredação dos três poderes. São eles Moacir José dos Santos, João Lucas Vale Ginfone, Reginaldo Carlos Begueato Garcia, Jupira Silvana da Cruz, Nilma Lacerda Alves e Davis Vaeck.
E prossegue o julgamento, né? Só para voltar aqui ao comentário do nosso ouvinte, o Rodrigo, eu não vou ficar examinando, né, a argumentação de cada um dos advogados, porque são muitos casos. Eu acho que as primeiras manifestações dos primeiros 3 réus, elas são a base do que a gente vai ouvir ao longo do julgamento, que tende a ser muito longo. Agora, eu quero ressaltar aqui, as pessoas têm direito de defesa. As pessoas elas têm direito ao devido processo legal. E o trabalho dos advogados é fundamental. Eu sou entusiasta da advocacia, porque é na democracia que você tem a defesa. Em qualquer país do mundo você tem a acusação. Só nas democracias você tem a defesa. Quando eu falei aqui especificamente sobre os três primeiros réus que foram julgados, eu critiquei a falta de qualidade da linha da defesa, porque acho que foi na contramão dos interesses dos réus. Mas não porque eu vá aqui ficar debatendo com o advogado, não é esse o objetivo. Para mim está muito claro, né, que o que se passou em Brasília no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, e eu acho que todos os responsáveis por isso, sejam eles a base do movimento, que foram aqueles que foram para a ação prática, quanto os incentivadores e financiadores, eles devem pagar por isso. E com duras penas, porque o crime contra a democracia não é um crime banal, ele é um crime grave e ele tem que ser tratado assim. Veio o presidente Lula, já recebeu alta e está no Palácio da Alvorada. João Pedro Melo, de Brasília.
Após receber alta hospitalar, presidente já está no Palácio da Alvorada e deve trabalhar por lá por pelo menos 3 semanas, viu? Boletim emitido pelo Hospital Sírio-Libanês informa que a alta ocorreu após a boa evolução clínica no pós-operatório do presidente. Ele foi submetido a 2 procedimentos cirúrgicos na última sexta-feira, colocação de uma prótese no quadril devido a uma artrose e uma blefaroplastia, que é um procedimento estético nas pálpebras. Pelas redes sociais, Lula agradeceu as orações e as mensagens de carinho e disse que vai trabalhar no Alvorada pelas próximas semanas. Ele ainda brincou, dizendo que estava se recuperando para trabalhar mais pelo Brasil e também para correr uma maratona. Agora, para garantir plena recuperação, ele terá que usar um andador nos primeiros dias de recuperação. Inclusive, recebeu um carrinho elétrico para facilitar os deslocamentos dentro do Palácio da Alvorada. Expectativa de que o presidente da República seja liberado para retomar as atividades daqui a 6 semanas. E essa é uma informação do médico especialista em cirurgia de quadril, Henrique Gurgel. O doutor em medicina pela Universidade de São Paulo afirmou que a operação é considerada complexa, mas tem grande sucesso quando os cuidados são seguidos à risca. Com a prótese, a expectativa é de que as limitações impostas pela artrose sejam superadas, inclusive com as dores cessando. O Palácio do Planalto afirmou que Lula ficará de 4 a 6 semanas sem agendas internacionais, já que esse período é necessário para a cicatrização da região do quadril e a reabilitação do presidente. A expectativa é de que Lula volte a viajar no dia 28 de novembro, quando embarca para os Emirados Árabes Unidos para participar da COP28, Conferência do Clima das Nações Unidas.
Bem, então, e o Senado deve votar hoje o Desenrola Brasil, é uma MP, ela tem data de validade, se o Senado não se manifestar, a MP perde validade, portanto é importante a votação de hoje. André Viana traz os detalhes.
O Senado deve votar hoje o projeto de lei que cria o programa emergencial Desenrola Brasil. O programa, criado para o refinanciamento de dívidas pessoais, está em funcionamento desde 17 de julho deste ano, por conta de uma medida provisória. O problema é que, caso o assunto não seja votado no Congresso, a MP perde a validade amanhã, dia 3 de outubro. Além de incorporar o programa federal criado pela MP, o projeto de lei abrange normas previstas em uma portaria do Ministério da Fazenda, que regulamenta o Desenrola Brasil e traz medidas adicionais. O programa do governo federal trata da renegociação de dívidas de até R$20 mil, com juros menores e prazos maiores de pagamento.
Muito bem, tá aí então, e nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Na sequência, tem o Atualidades Esportivas, segunda edição. Uma excelente semana a todos. E amanhã a gente volta. Não deu tempo de fazer análise do discurso do Luiz Roberto Barroso, mas amanhã sem falta, porque tem questões muito importantes ali sobre o papel do Supremo e a relação com o Congresso Nacional. Na sequência, a programação esportiva.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.